Madison, A Linda Fazenda de Deus. Capítulo 6. Tempos de Mudança. A verdadeira educação é uma nobre ciência, pois está fundamentada no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Fundamentos da Educação, página 528. Na primeira parte do século XIX, um despertamento religioso começou nos Estados Unidos. Em meados daquele século, as 60 instituições de ensino superior, representantes das maiores denominações protestantes dos Estados Unidos, sentiram necessidade de reforma. John J. Schaeffer e um amigo haviam formulado e colaborado para um esquema em que escolas pudessem ter trabalho manual como parte do currículo. Sugeriram que essas escolas fossem estabelecidas fora das cidades. Com essa ideia em mente, a Oberlin College, em Ohio, foi fundada. O objetivo de sua criação era funcionar como um centro de reforma. A Bíblia substituía a filosofia pagã e certos tipos de literatura. Outras escolas foram localizadas em ambientes rurais e a educação ficou mais individualizada. Atividades agrícolas tornaram-se vitais. O trabalho manual mostrou-se cada vez mais importante ao desenvolvimento do caráter e ao sustento do estudante. Nova atenção também foi dada à reforma de saúde. Apesar dos progressos, os reformadores de saúde ficaram cansados de fazer o bem. Gálatas 6, verso 9. Um historiador, ao olhar para trás, taxou os avanços da reforma de pontos fracos. Em 1872, Ellen G. White publicou uma corajosa investida contra as tendências ortodoxas de seu tempo. Com santa firmeza, nascida da consciência de seu papel de mensageira da verdade, expôs seus pontos de vista à Igreja. Os líderes, apenas parcialmente convencidos, seguiram seu direcionamento com passos fracos e vacilantes. Durante 20 anos, ela instou, aconselhou e advertiu. Então, retirou-se para a Austrália, onde demonstrou na Evondale School o que os educadores dos Estados Unidos não conseguiram compreender. Embora Ellen White estivesse na Austrália, não deixou de avisar, advertir e instruir por meio de artigos e muitas cartas publicadas. Em 1891, escreveu: "Entrasse Cristo em nossas instituições de educação para a mocidade, ele as purificaria como fez com o templo, banindo muitas coisas que exercem influência contaminadora." Em junho de 1896, discursou novamente ao Barrow Creek College, centro religioso da denominação. "Oh, se alguma vez um templo terrestre precisou de purificação, as instituições de Barrow Creek precisam dela agora." Em novembro daquele ano, o pastor Olsen fez a seguinte confissão na igreja de Barrow Creek: "De tempos em tempos, esta igreja e estas instituições têm recebido solenes e importantes mensagens de advertência e instrução. Mas essas mensagens não receberam a atenção cuidadosa que mereciam, e a reforma que conclamavam não foi realizada." Pouco antes do início da reunião da Associação Geral de 1897 em Collegeville, Nebraska, Ellen White escreveu da Austrália: "Aos meus irmãos nos Estados Unidos, oh, se eu pudesse receber as alegres novas de que a vontade e o espírito dos que em Barrow Creek têm permanecido declaradamente como líderes se emanciparam dos ensinos e da escravidão de Satanás, do qual por longo tempo haviam estado cativos, estaria disposta a atravessar o imenso Pacífico para ver os seus rostos mais uma vez. Mas não estou ansiosa de vos ver com uma percepção fraca e com mente obscurecida por ter desescolhido as trevas em vez de a luz." Apesar dos líderes em Barrow Creek não agirem de acordo com o conselho que Ellen White havia dado, mesmo assim Deus enviou o seu Santo Espírito para mover o coração dos estudantes da faculdade. Ela escreveu em 1896: "O Senhor Deus do céu tem feito com que seu Santo Espírito opere de tempos a tempos nos estudantes, na escola, a fim de que o reconheçam em todos os seus caminhos, de modo a poder-lhes dirigir os passos." Por vezes tem sido tão positiva a manifestação do Espírito Santo que os estudos foram esquecidos e o maior mestre que o mundo já teve fez ouvir sua voz. Durante 4 anos, de 1893 a 1896, Edward Sutherland, o jovem presidente do Walla Walla College, diligentemente estudava com seus cobreiros aquelas mensagens vindas da Austrália. E com fervorosa oração e sincera dedicação, eles praticavam aqueles ensinos na instituição. Então, pela providência de Deus, em 1897, o Sutherland e a sua colaboradora de confiança, Amy Bassett Grow, foram transferidos para o Battle Creek College, onde Edward uniu-se com seu velho amigo Percy Megan. A senhorita DeGrow uniu-se com Sutherland e Megan, formando um trio que trabalhou junto por toda a vida de Edward Sutherland, levando avante aquelas reformas educacionais defendidas por Ellen G. White. Em 27 de julho, na igreja Dime Tabernacle, em Battle Creek, Percy Megan foi ordenado como ministro do Evangelho. O sermão ficou a cargo de seu amigo Edward Sutherland. Agora, o caminho estava completamente preparado para que esses dois educadores seguissem unidos em dedicada obediência à luz sobre educação que viera por intermédio de Ellen G. White. Percy Megan, que pertencera ao corpo docente de Battle Creek por vários anos, ofereceu forte apoio ao novo presidente, Edward Sutherland. Sob sua liderança, a faculdade mudou seu sistema de estudos. O currículo tornou-se mais flexível, permitindo aos estudantes escolher os tópicos desejados. A edição da revista Review and Herald, de 1º de novembro de 1897, veiculou um anúncio do presidente Sutherland oferecendo cursos breves para estudantes maduros, obreiros missionários, professores, contadores e colportores. A reorganização geral da instituição incluía a criação de uma comissão, com a finalidade de proibir a faculdade de conceder graus acadêmicos. A situação logo se tornou crítica. Funcionários antigos que haviam servido na administração anterior tiveram dificuldades em se adaptar às reformas radicais introduzidas pelo jovem presidente. Os estudantes também tiveram dificuldades para reformular as ideias que estavam bem enraizadas em suas mentes. Então, o presidente Sutherland, agora um jovem de 32 anos de idade, achava-se entre o peso da inércia de um lado e suas próprias convicções fervorosas de outro. Assim, enfrentava a prova mais severa de todas. Em meio a essa situação tensa, vieram as seguintes impressionantes palavras da Austrália. Agora, como nunca dantes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, verso 3. Se é esse o preço do céu, não deveria então nossa educação ser conduzida nessas linhas? Essa declaração da mãe White encorajou o jovem presidente e esclareceu o assunto. Como Paulo, não lutou contra o sangue e a carne, mas se apressou em obedecer à visão celestial. Percy Megan ficou do seu lado. Juntos compartilharam a mesma visão e juntos foram obedientes. Encorajaram-se mutuamente no Senhor. Percy, se defendermos firmemente o correto, Deus não deixará nenhum homem ou grupo de homens derrotar-nos, disse Edward ao amigo enquanto caminhavam pelo campus. Talvez tenhamos de passar por situações difíceis, mas Deus nos fará prosperar se permanecermos leais aos testemunhos. Percy Megan pensou por um momento. Por que é tão difícil para muitas dessas boas pessoas enxergarem que os testemunhos são uma revelação de Deus? Os dois amigos continuaram caminhando com a decisão fortalecida de que iriam seguir a luz revelada pela mãe White, não importando as consequências. Os poderes persuasivos do presidente Sutherland provaram-se grandes e inspirados o suficiente para habilitá-lo a levar avante suas reformas e prosseguir com seu programa. Às vezes, avançava mais rápido do que os demais obreiros podiam acompanhar. No entanto, de modo geral, incríveis mudanças tiveram lugar e uma melhora genuína ocorreu. Como o plano de Deus para uma faculdade pode ser levado avante em um campus de 2,8 hectares? O presidente Sutherland perguntou a seus conselheiros, e ainda mais na cidade. Quando o presidente Sutherland olhou para o pequenino campus e pensou nos muitos hectares de Walla Walla College, também pensou nos conselhos da mãe White. O estudo da agricultura deve ser o ABC da educação dada em nossas escolas. Percebeu então quão longe do ideal de Deus o Battle Creek College se encontrava. Passaram-se aproximadamente 20 anos desde quando Ellen White havia aconselhado os líderes de Battle Creek acerca da importância de terra disponível para cultivo como parte do treinamento da faculdade, assim como oficinas de trabalho manual sob a incumbência de homens competentes para instruir os estudantes sobre os vários aspectos do trabalho físico. Ela os advertiu de que muito se perderia caso falhassem em unir o esforço físico ao trabalho mental, e advertiu contra permitir que os estudantes ocupem suas horas vagas com divertimentos frívolos que enfraquecem as faculdades físicas, mentais e morais. Sutherland e Magan analisaram a condição apinhada do campus e resolveram fazer algo mesmo naquele local tão restrito de 2,8 hectares, incluindo uma quadra de tênis. Vamos transformar a quadra de tênis e o campo de beisebol em uma horta, sugeriu Edward Sutherland. Pode contar comigo, disse Percy Magan, enquanto arregaçava as mangas. Então o presidente Sutherland segurou o arado. Magan guiou a equipe e J.G. Lanson, com seus 102 quilos, sentou-se sobre o equipamento puxado por animais, enquanto a área de lazer era sulcada e transformada numa horta. Então sua fé e zelo foram recompensados. Amigos da instituição doaram o dinheiro para comprar uma fazenda de 32 hectares. É claro que os recém-adquiridos hectares ficavam a certa distância do campus. Porém, com inspirador entusiasmo, os apóstolos da reforma começaram a trabalhar. Plantaram árvores frutíferas, arbustos e vinhas em 12 hectares. No restante, plantaram vegetais, leguminosas e raízes que supririam a instituição com alimentos frescos. A nova fazenda também forneceu trabalho aos estudantes. Muitos deles conseguiam pagar parte das mensalidades e muitos outros conseguiram trabalho para o futuro. A intenção era levar a fazenda ao seu mais alto potencial de produção. Assim foi publicada uma declaração no periódico mensal do colégio, Advocate, o Defensor, como uma bandeira tremulando sobre as iniciativas de reforma. A obra de cultivar o solo, plantar árvores, vinhas e sementes é educacional em seu mais alto nível. Toda reforma vigorosa encontra obstáculos no início e depois vai perdendo a intensidade. O movimento reformatório ocorrido no Battle Creek College não foi exceção. Tais crises provam a fibra dos reformadores e revelam sua verdadeira estatura. Em tais momentos, o homem tende a buscar conforto e força de uma fonte superior. Sua coragem deve conduzi-lo adiante com uma fé inabalável, tolerância para com seus opositores e compaixão para com os desertores e os cegos que não querem ver. Talvez foi nessa ocasião em que o presidente Sutherland, agora com 35 anos, encontrou um trecho de poesia que tornou-se sua inspiração nos anos posteriores. Então te contenta, pobre coração. Os divinos planos, assim como o branco lírio, se mostrarão. Não devemos arrancar as pétalas fechadas. O tempo revelará neles suas belas taças douradas. Taças douradas. Assim seria o desabrochar da gloriosa reforma amadurecida e aperfeiçoada. Como Sutherland e seus apoiadores esperavam por isso. Para esses líderes, Sutherland e Magan, todo desafio demandava de uma decisão de crer e agir para vencê-lo. Também demonstrava uma constante necessidade de lutar com Deus em oração. Regularmente, o presidente Sutherland e sua esposa, juntamente com Percy Magan e a senhorita DeGrow, retiravam-se para a sala de oração no segundo andar. Ali suplicavam ao Senhor para que a coisa certa fosse feita da maneira certa. Manifestando apoio ao quarteto estavam A.T. Jones, presidente do Conselho Administrativo, e o Dr. J.H. Kellogg, diretor médico do sanatório de Battle Creek, que ficava do outro lado da rua. Outros também prestaram apoio ao movimento de reforma. Homer Salisbury, que mais tarde tornou-se um líder educacional, C.M. Christiansen, o qual coordenava o treinamento industrial da escola, Frederick Griggs, diretor educacional que viu claramente a necessidade de escolas administradas pela igreja, J. E. Tenney, E. D. Kirby, Stephen Haskell e outros. Também havia muitos outros líderes da igreja apoiando aquele núcleo de reformadores em Battle Creek.